Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão do Uma de Rock, comigo, Rogério Paulo Peixoto. Nesta sexta-feira, que espero eu que não seja nada santa, vamos abordar aquilo que é para mim um ritual fúnebre, se quisermos, uma despedida do que até era o bom rock dos U2. Falo, obviamente, do álbum Rattle and Hum, o sexto álbum da banda, e que, no meu ponto de vista, e apenas no meu ponto de vista, marca o fim daquele que eu considero o rock duro, o bom rock dos U2, que nos habituou em álbuns anteriores, como no magnífico Joshua Tree, por exemplo, ou no War, se quisermos. A verdade é que o álbum que segue, Heartburn Baby, marca uma viragem completa do que eram até aí os U2, com mais sintetizadores, com mais música eletrónica. Sinceramente, Zoa Europa e coisas assim começaram a fungir àquilo que eu considero que seja aceitável, que eu gosto de uma banda de rock. Por isso, eu digo que este álbum é uma espécie de adeus, é uma espécie de incluir tudo o que é bom, porque este álbum é excelente, e com coisas novas, com músicas novas, como por exemplo Desire e Angels of Harlem, que resultam muito bem neste disco. Depois fechou-se um capítulo, e para mim fechou-se o U2. Eu sou fã, sim senhor, dos 5, 6 primeiros álbuns que contarmos com este Rattle and Hum. Do resto, nem por isso, salvam-se Elevation e mais um ou dois temas que realmente são importantes. Mas vamos abrir as hostilidades. E vamos abrir as hostilidades com Pride, In the Name of Love, para percebermos o que é que estávamos a falar no início do U2.
Yeah.
este tema que ouvimos é a segunda música do quarto álbum Unforgettable Fire. Ouçam, por favor, que este álbum vale a pena. É de setembro de 1984 e é uma homenagem ao pastor e ativista político Martin Luther King, assassinado em 1986. Pride in the Name of Love leva o álbum ao quinto lugar de vendas na Great Britain, portanto na Grã-Bretanha, e inclusivamente consegue que a revista Rock and Roll o coloque como as 500 canções que marcaram o rock. E de facto é todo um som, é toda uma envolvência, além de que estamos a falar aqui de Martin Luther King, o homem que defendeu que no fundo seremos todos iguais. Não importa a pele, não importa a raça, não importa o credo, seremos todos iguais. E não serão uns mais iguais que os outros, seremos todos iguais, teremos direito às mesmas condições e às mesmas situações e seremos sujeitos aos mesmos tratos, digo eu. Mas não falemos de política, falemos deste álbum Rattle and Hum. Falemos deste álbum que foi lançado com um vídeo de apoio, um vídeo feito com muitas imagens de bastidores, lá está, foi feito com todo o cuidado, com toda uma inspiração, como um género de documentário. Aliás, o filme é um documentário que mostra, ou marca, ou reforça um bocado a ideia daquilo que eu digo. É um bom funeral, digamos, mas... Vamos ouvir I Still Haven't Found What I'm Looking For, outro belíssimo tema do YouTube.
I hear cry.
Dizem que a arte procura evitar a morte ao se eternizar na história. Dizem que uma banda só é verdadeiramente uma banda se se eternizar ou se souber eternizar o seu legado. E a verdade é que os U2, neste álbum, The Edge e Bono tiveram o cuidado de deixar um importante legado. Este foi um álbum que eu aprendi a gostar muito, porque eu ouvia muito em fones, nas muitas viagens que fazia entre Porto e Lisboa, era um dos meus companheiros. E de facto é fácil gostar deste álbum, e é fácil gostar deste álbum porque nota-se que houve de facto um rigor e um cuidado excessivo na montagem deste álbum. Não é que nos álbuns anteriores não houvesse um cuidado, havia, mas é diferente. O som foi estruturado, eles próprios disseram no documentário, ensaiaram 1000 takes para conseguir o som perfeito, e tudo neste álbum resulta. E resulta tão bem que, se ouvirmos a próxima música, Oknum 269, sim, tem um nome estranho, parece um nome de código de guerra, mas aquilo que sabemos é que é uma das músicas ou um dos temas que mais teorias da conspiração suscitou e suscita nos fãs do U2. A única coisa que de facto podemos adiantar e que de facto sabemos é o Oknum é de facto uma cidadezinha no Dakota, onde em 1986 os U2 estiveram de passagem e acabaram por ficar mais tempo que o previsto, sem razão aparente, e 269 seriam os números de takes que de facto este tema obrigou. Especulação ou pura verdade, não sabemos. É o que consta aí pelos anais das teorias da conspiração e do bom rock. Mas deixo-vos com vocês Oknum 269, uma música absolutamente incrível. We'll be right back. Naturais da Irlanda, formados em 1976 e compostos neste momento por Bono, The Edge, Adam Clayton e Mueller na bateria, e tudo começaria em 1980 com o álbum Boy, um álbum que tem uma capa absolutamente divinal. Tem uma capa de um miúdo, mas um miúdo tão bem escolhido para a capa, não está na piscina, isso, como o de Nirvana, mas está a olhar muito sério. Tem uns olhos, que eu diria mesmo uns olhos de sofrimento, e acima de tudo uns olhos autoritários, uns olhos de desafio. E de facto, o YouTube, este álbum, o primeiro, é interessante. Havia ali qualquer coisa, havia ali um punk rock moderado, havia ali um punk rock que poderia prometer, e eu só conheci este álbum depois de ouvir o War, e fugindo um bocadinho à lógica da coisa. Portanto, se ouvirmos o War, o Boy vai-nos parecer um álbum, não direi infantil, mas mais ingênuo. Mas se ouvirmos o Boy, percebemos rapidamente no War uma evolução da letra, e uma evolução de som, e uma evolução de rock. Claro que temos outros álbuns, como o October em 1981, temos o imortal Unforgettable Fire em 84, um disco obrigatório para quem quer conhecer os U2, e o Apogeu. Bem, o Apogeu virá com os Joshua Tree, é o topo do topo. Da Joshua Tree é o epílogo do que para mim foi o rock dos U2. Temos a despedida, temos este salvo-conduto, temos esta placa de uma lápide aqui, que é o Rat and Dam, mas da Joshua Tree é de facto o topo dos topos. Letras bem feitas, músicas bem feitas. Vamos ouvir um clássico dos Beatles, letra de Lennon e McCartney, cantados aqui pela voz de Bono, Helter Skelter, mais um grande momento.
It's a song Charles Manson stole from the Beatles, who's stealing it back.
When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn.
Yeah.
Considerado por muitos fãs ou críticos como o White Album dos U2, o mesmo que o White Album dos Beatles, ou seja, o disco de separação, o disco de fechar capítulos, não obstante a capa negra deste álbum do Rata Lendana, aliás a capa é fenomenal, bastante fenomenal mesmo, a piscar os olhos à América, aliás todo o álbum é uma piscadela de olhos à cultura americana e à América, o que provocou de facto alguma celeuma entre os fãs e alguma celeuma entre os críticos. Aliás, a razão pela viragem depois radical é que chamaram aos U2 uma banda que desejava ser americana e que era muito sérios, e isso irritou um bocadinho o Bono e o The Edge. Mas tinha coisas incríveis este álbum, como por exemplo uma música absolutamente imortal, Desire. Vamos ouvir. Verdade seja dita que o álbum seguinte, o Heartoon Baby, iria ser e está nos apogeus dos álbuns mais vendidos dos U2. Estamos a falar em 18 milhões de cópias, dado que foi promovido em turnê durante pelo menos que dois anos certinhos, sempre a promover o álbum, com os Ultimate Tour, também chamado em outras localidades da Europa. Estamos a falar de 92 até ao final, 93 já 94, portanto houve toda uma promoção forte e claro com retorno bastante interessante, mas no meu entender já não era a música dos U2, era qualquer coisa assim, mas já não era de facto o paladar do bom rock. Em 1997 o álbum pop vem perigosamente, mas mesmo perigosamente, quase catapultar o fim dos U2. Pop não foi bem recebido pela crítica, e o que viria a provar que, de facto, os sintetizadores não seriam a solução. e All That You Can Leave Behind, um álbum que logo a seguir veio salvar um bocado isto, porque eles conseguiram ir buscar êxitos, inclusivamente deste Rutland Hum, inclusivamente Joshua Tree, e voltaram ao bom trilho. Mas vamos deixar aqui um som diferente, vamos deixar aqui um som, eu direi mesmo um som blues ou gospel. Um piscar de olhos, como os críticos diziam à América, em Angel of Harlem, um exclusivo deste álbum. Já que aqui estamos, uma das melhores músicas deste álbum, um dos melhores duetos que poderíamos imaginar deste álbum, sim, eu sou suspeito, porque eu também, para além de rock, que amo, gosto muito de blues, mas gosto muito mesmo, e aqui conseguimos Bono, a voz sublimar de Bono, a voz incrível de Bono, com a grande guitarra de B.B. King e a voz de B.B. King, num dueto que ouço vezes sem conta e que amo. When Love Comes to Town é, sem dúvida, um dos melhores cartões de visita deste álbum e é, sem dúvida, um hino ao que é o rock blues junto. I was a sailor, I was lost at sea. I was under the waves. oportunidade do Zitu enquanto banda surgiu através da editora Island Records, uma filha do mega grupo que dominava então o mundo da música, Universal Music, e eles assinariam com a banda na esperança de que de facto eles seriam algo como os da Clash, algo por aí punk rock no maior estilo que se possa imaginar. Tal não se veio a verificar, mas estamos a falar sempre de vendas muito acertadas e de valores muito acertados, que nenhuma das partes se arrependeu. Vou-vos deixar aqui, de facto, Bullet in the Blue Sky, um grande tema mesmo do YouTube.
Back in my hotel room, we John Coltrane and the Love Supreme. In the next room I hear some woman scream out. Her lover's turning off, turning on the television. And I can't tell the difference between ABC News, Hill Street Blues, and a preacher in the old time gospel hour, stealing money from the sick and the old. Well, the God I believe in isn't short of cash, mister. I feel a long way from the hills of San Salvador, where the sky is ripped open and the rain pours through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children. Run, run into the arms. Of America.
E a influência americana continuava, não só nesta digressão como neste álbum. E eles vão buscar um grande cover de Bob Dylan, do grande Bob Dylan de 1968, All Along the Watchtower. É de facto brilhante. E é outro tema que em americano já era brilhante, cantada pela voz de Bono, é ainda mais brilhante. Vamos ouvir.
Say that life is just a joke.
Van Diemen's Land foi a primeira designação que os europeus deram à ilha da Tasmânia, hoje parte da Austrália, em 1803. A ilha foi colonizada pelo poder britânico e pelos britânicos e foi transformada em colónia penal. Mais tarde receberia o nome de Tasmânia e Bono não poderia deixar passar isso com este brilhante tema Van Diemen's Land. Este foi mais um programa Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Penafiel. Bom fim de semana, RCP, mudar para quê? E antes de apagarmos a luz e de fecharmos a porta, deixo com vocês este requiem, este post-mortem, este epílogo, este fechar de ciclo do YouTube com Van Diemen's Land. Bom fim de semana. RCP. Mudar para quê?
Hold me now, oh, hold me now, till this yeah.